Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. Porque é quinta-feira, a ronda hoje com muita poesia. Vou conversar com Ana Luísa Amaral sobre o poema Winter My Secret, Inverno Meu Segredo, de Cristina Rossetti, no som que os versos fazem ao abrir. Na Vida Breve, a poesia é de Manuel António Pina, na biblioteca, para escutar na voz do autor. E também porque é quinta-feira, vamos ao cinema com Inês Lourenço na Grande Ilusão. Hoje em destaque as estreias de The Only Living Boy in New York, um filme de Mark Webb, England is Mine, Descobrir Morrissey, de Mark Gill, e também vários destaques do Lefest, o Lisbon and Sintra Film Festival, que começa amanhã. E na última edição, a conversa é com Diogo Madredeus, a propósito do livro Ódio à Poesia, do norte-americano Ben Lerner. Vai ser assim a ronda. Música a começar. A Cloris, de Reinaldo Hahn, compositor francês nascido em Caracas em 1874. Interpretações de Maria Milstein, violino, e Natália Milstein, em piano. Thank you. o som que os versos fazem ao abrir.
Se leio um livro e ele torna o meu corpo tão frio que fogo nenhum o pode aquecer, sei que isso é poesia.
Emily Dickinson.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Winter, my secret. I tell my secret. No, indeed, not I. Perhaps someday, who knows? But not today. It froze and blows and snows, and you're too curious, fie. You want to hear it? Well, only my secret's mine, and I won't tell. Or, after all, perhaps there's none. Suppose there is no secret after all, but only just my fun. Today's a nipping day, a biting day, in which one wants a shawl, a veil, a cloak, and other wraps. I cannot ope to everyone who taps, and let the draughts come whistling through my hall, come bounding and surrounding me, come buffeting, astounding me, nipping and clipping through my wraps and all. I wear my mask for warmth. Whoever shows his nose to Russian snows to be pecked at by every wind that blows. You would not peck. I thank you for goodwill. Believe, but leave the truth untested still. Spring's an expansive time, yet I don't trust March with its peck of dust, nor April with its rainbow-crowned brief showers, nor even May, whose flowers one frost may wither through the sunless hours. Perhaps some languid summer day, when drowsy birds sing less and less, and golden fruit is ripening to excess. If there's not too much sun nor too much cloud, and the warm wind is neither still nor loud, perhaps my secret I may say, or you may guess.
Inverno, o meu segredo. Revelar meu segredo? Não, por certo. Talvez, quem sabe, um dia em breve. Mas hoje não. Tombo a geada e neve. Se a curiosidade te hei desperto e sem pudor o queres ouvir, pois bem, o segredo é meu, não o conto a ninguém. Talvez nem haja nada que contar. Imagina, afinal, que não há segredo, era só brincar. Hoje está frio. É um dia azedo em que faz falta uma roupa abafada, um chale e mantas que nos aqueçam. Não posso abrir a todos quanto peçam deixar o vento entrar-me de rajada, rodear-me, cercar-me, aturdir-me, assustar-me, enregelar-me sob este disfarce que me aconchega. Pois, quem quer desnudar-se ao vento frio que eu há de fustigar? Não me fustigarias? Obrigada, mas deixa essa verdade ainda velada. É bela a primavera. Todavia não confio em março com os seus tremores, nem em abril com a breve chuva fria, muito menos em maio, cujas flores murcham com a geada da noite sombria. Talvez, num dia lânguido de estio, quando o sol faz as árvores dormitar e se cobre de ouro a loura espiga, com fresca brisa, mas sem nenhum frio, e o vento muito manso a soprar, talvez o meu segredo eu te diga, ou tu possas adivinhar.
Winter, My Secret, um poema de Cristina Rossetti, que escutámos primeiro na voz da atriz inglesa Natasha McElhone, depois Inverno, o meu segredo, a tradução de Margarida Valdegato, dita por Ana Luísa Amaral.
Olá, Ana Luísa.
Olá, Luís. Vamos, é uma bela
vamos
tradução.
Vamos falar baixinho, porque vamos falar de um segredo, ou não?
Sim, pode ser.
Este é um, segredo pessoal da própria poetisa.
É,
estamos aqui perante uma partida, moderno. Uma farsa, até porque originalmente, creio, este poema chamou-se Nonsense.
Sim, sim. Como aliás, se... sim, até porque... A Maria de Valgar traduziu muito bem. O livro é muito bonito, é um livro de relógio.
Ainda está disponível, saiu em 2001.
Sim,
O Mercado
sim, sim.
dos Doentes e outros poemas.
E outros poemas, exatamente. E há é muito curioso, porque há na poética de Rossetti, de Cristina Rossetti, bom, nem em toda, mas em alguns poemas, porque eu já vou dizer uma outra coisa sobre os seus sonetos, são bem diferentes disto. mas, por exemplo, O Mercado dos Duendes, outros poemas, que, aliás, é Goblin Market and Other Poems, é assim que se chama o livro quando ele sai, em 1862 nos Estados Unidos. O ritmo, que é absolutamente notável, a musicalidade, as rimas, sim, essa dimensão de nonsense, quase, digamos assim, de poesia dita para crianças. Por exemplo, é muito curioso, porque o Goblin Market, que é tudo, nós depois de Freud, é impossível ler O Mercado dos Duendes, não é? Esse grande poema que se chama Goblin Market, O Mercado dos Duendes, com olhos que não vejam, que não leiam, erotismo no poema, digamos assim. Quando o poema é publicado, é inclusivamente pensado como dirigido a um público infantil. Este, em concreto, Winter, My Secret, eu acho que é um poema moderníssimo, porque é um poema sobre a própria poesia, por um lado. É um poema que interpela o leitor, porque ele é sobre o segredo.
Jogo.
É claro, muito
jogo.
Há um enorme jogo de sedução.
Confiar ou
muito...
não nas palavras, deixar-se ou não seduzir pelas palavras.
Que põe em evidência a ironia, não é? Quer dizer, é sobre as barreiras, mas ele próprio é uma barreira. É sobre o segredo, mas ele próprio é um segredo, não é? O segredo tanto pode ser o inverno, metaforicamente, naturalmente, da poetisa, da poeta, neste caso. Podia, repare, numa leitura biográfica que já foi feita, não é? Rossetti era tal como Emily Dickinson. Não é despropositado de todo aproximá-las aqui. Elas nascem exatamente no mesmo ano, portanto elas são absolutamente coevas, embora uma seja britânica e a outra seja norte-americana.
Eu não referi a um dado biográfico no início.
Ah, pois
a falar
mesmo
da poetisa inglesa, que nasceu em Londres. Exato. Em 1830, morreu em 1894 de cancro, mas teve muitos problemas de saúde nos últimos anos de vida. Escutámo-la na voz de Natasha McElhone, atriz que nos deu a leitura em inglês deste Winter, My Secret. É uma atriz bastante conhecida, participa na deliciosa série Californication com David Duchovny. Tem assim uma expressão de quem acabou sempre de beber limonada sem açúcar, mas é uma bela atriz.
Olha que Rossetti havia de gostar disso.
Presumo que sim. Também há essa ideia em Rossetti, porque temos a imagem de Rossetti um bocadinho idílica das pinturas do irmão, nomeadamente, não é?
Assim, de Dante Gabriel Rossetti, aliás, ela própria participa muito no grupo.
Ela é uma das figuras
fulcrais, digamos assim, daquele grupo que se reúne, não é? Que é o Ruskin, que é o Morris, que é o
Millet,
que é o próprio Dante Gabriel Rossetti, não é? A Cristina Rossetti é solteira, tal como Emily Dickinson, não se casam, não é? E nem uma nem outra, e numa leitura biográfica, por vezes, este segredo tem sido associado ao inverno da poeta, não é? Porque ela fala, não é? Perhaps someday, who knows, but not today. A sua frigidez ou a sua virgindade, por assim dizer, que, por sua vez, depois é contraposta ao golden fruit, não é? Portanto, do preenchimento e da totalidade mais para a frente, quando se fala que eu acho que tem aqui uma dimensão erótica fortíssima, no final, when golden fruit is ripening to excess, que Margarida Valdegato traduz como e se cobre de ouro a loura espiga, quando o sol faz as árvores dormitar e se cobre de ouro a loura espiga. E nós temos aqui uma sugestão erótica. Agora, o que é curioso é que o poema é guardado, literalmente guardado, pelos dois eus, I e o I do final. Portanto, o eu que abre o poema, não é? I tell my secret, no indeed not I, não é? Logo no início, digamos, no primeiro verso, I tell my secret, no indeed not I, isto é o primeiro verso. E depois, mas o segredo realmente é o próprio tema do poema, é ao mesmo tempo parte da privacidade e o silêncio da identidade entre o eu e o não eu. Ou seja, o não eu que define, que é o outro, não é? Que define o eu, já que a sua recusa de contar, por assim dizer, trai a própria essência do segredo. E eu gostaria muito de sublinhar esta imagem de fechamento e de máscara e de proteção, de ocultação, de jogo, melhor dizendo, entre a ocultação e a proteção, entre a defesa e o ataque, porque nós encontramos muito isto na poética vitoriana, digamos assim, das mulheres, não é? De poesia vitoriana escrita por mulheres. Esta é uma espécie de estética da reticência, não é? Repare, estamos em meados do século XIX, as mulheres tinham já acesso a alguma escolaridade, mas, e liam, obviamente, no caso de Cristina Rossetti, ela era muitíssimo culta, não é? Muitíssimo respeitada pelo irmão e pelos amigos do irmão, pelos pré-rafaelitas, mas seja como for, na esfera pública não tinham não tinham grande expressividade, não lhes era permitida expressividade.
Quem também tem um olhar sobre Cristina Rossetti, que se calhar convidávamos agora para este programa, bem-vinda Virginia Woolf. Ela escreveu em 1930, no centenário do nascimento de Cristina Rossetti, um ensaio, um texto justamente intitulado Eu Sou Cristina Rossetti, a questão do eu aqui também. Leio aqui um excerto que lhe pedia depois para comentar, para dar o seu olhar sobre ele. Ó Cristina Rossetti, tenho de confessar humildemente que, embora saiba muitos dos teus poemas de cor, não li as tuas obras do princípio ao fim. Não segui o teu percurso, nem acompanhei a tua evolução. Duvido até que tenhas evoluído muito. Eras uma poeta instintiva. Olhavas o mundo sempre do mesmo ângulo. Nem os anos, nem o tráfego da mente com homens e livros te afetaram minimamente. Tiveste cuidado de ignorar qualquer livro que pudesse abalar-te a fé ou qualquer ser humano que pudesse afetar os teus instintos. Foste sensata, talvez. O teu instinto era tão puro, tão direto, tão intenso, que produziu poemas que cantam como música aos nossos ouvidos, como uma melodia de Mozart ou uma ária de Gluck. Porém, com toda a sua simetria, a tua canção era uma canção complexa. Quando tocavas harpa, muitas cordas soavam em conjunto. Como todas as pessoas instintivas, tinhas um apurado sentido da beleza visual deste mundo. Os teus poemas estão cheios de polvilho de ouro e do brilho cambiante dos aromáticos gerânios. Os teus olhos reparavam incessantemente nas cabeças aveludadas dos juncos e na estranha malha metálica dos lagartos. Na verdade, os teus olhos observavam o mundo com uma intensidade sensual pré-rafaelita que deve ter surpreendido a Cristina anglo-católica. Mas a ela deves talvez a rigidez e a tristeza da tua musa. A pressão de uma fé tremenda circunda e aglutina estas pequenas canções. Talvez elas lhe devam a sua solidez. Uma coisa é certa, devem-lhe a sua tristeza. O teu Deus era um Deus cruel. A tua coroa celestial estava crivada de espinhos. Mal os teus olhos se deleitam com a beleza, logo a tua mente diz que a beleza é vã e que a beleza é passageira. A morte, o esquecimento e o repouso envolvem as tuas canções como as suas ondas negras. E então, incongruentemente, ouvem-se sons de passos em fuga e gargalhadas. Ouve-se o tamborilar de patas de animais e as estranhas notas guturais das gralhas e as fungadelas de obtusos bichos peludos grunhindo e fuçando. Porque tu não eras de modo algum uma santa. Tu incomodavas as pessoas, tu torcias o nariz. Estavas em guerra com a mistificação e a presunção. Modesta como eras, não deixavas de ser drástica, segura do teu talento, convencida da tua visão. Uma mão firme desbastava-te os versos. Um ouvido apurado testava-lhes a musicalidade. Nada de frouxo, ocioso, irrelevante obstruía as tuas páginas. Numa palavra, eras uma artista. E é um excerto de um ensaio longo, onde ela refere muito esta questão religiosa que marcou as próprias relações. Sim. Ela chega a recusar pretendentes, sim, ou amores mesmo, exatamente, porque era, não partilhavam da mesma religião. O que é que acha deste olhar também irónico?
Eu conheço muito bem esse texto de Virginia Woolf. Há um lado da poesia de Cristina Rossetti que parece apoiar-se nessa dimensão lúdica, não é? Mais lúdica, se quiser. E depois há o outro, de facto, mais, como lhe chama Virginia Woolf, mais sombrio. Aliás, que ela depois associa também ao catolicismo, não é? Sim. Por acaso que em 1879 saem uma coletânea de sonetos de Rossetti chamada Mona Innominata. É uma belíssima sequência de 14 sonetos em que ela chama Sonnet of Sonnets. E esses sonetos são sonetos de amor, mas são sonetos. Mona Innominata significa mulher sem nome, não nomeada, digamos assim. E são de um registro completamente diferente deste poema que acabámos de ler. Mas nós não podemos esquecermos que estamos num período vitoriano, nesse período em que a adoção de comportamentos femininos, ao mesmo tempo convencionais, como o recato e a virgindade, digamos assim, são absolutamente encorajados, não é? E já agora, porque falou em Virginia Woolf e porque ela escreve, de facto, esse texto sobre Cristina Rossetti, ela também escreveu um texto muito engraçado, muito curioso, sobre a poeta anterior a Rossetti, Elizabeth Barrett Browning, já estou sempre para aqui um soneto dela, da mesma forma que a Virginia Woolf diz de Rossetti, não é, que ela foi uma artista, não é, e que desmantelou, por assim dizer, as convenções do seu tempo, a mesma coisa faz relativamente a Browning. Ela, a determinado momento, diz que o único lugar na casa da literatura onde ela consegue imaginar é na despensa. E aí, é com certeza que ela estará a partir tudo e mais alguma coisa e estará a comer vasta, e estará a comer largas quantidades de ervilhas espetadas na ponta da faca. Portanto, o Woolf, de facto, eu gosto muito de Virginia.
Ela... Tem um olhar cortante, ao mesmo tempo que sublinha o brilho e acaba por ser também muito forte na crítica, porque sim, refere aqui, por exemplo, um homem que Cristina Rossetti diz que não podia, nenhuma mulher podia amar mais um homem do que ela com ele, mas não o quer porque ele é um livre pensador e, portanto, não sendo crente como ela,
então,
ela
mas
afasta.
Dickinson faz a mesma
isto
coisa,
é...
não é? Dickinson
caramba,
faz a mesma
Cristina
coisa.
Rossetti.
Dickinson faz a mesma coisa, não é? Escreve um pretendente dizendo-lhe esta coisa extraordinária, não. É a palavra mais selvagem que se pode atribuir a uma língua. E
digamos que a religião é obscurantista até nas mentes mais brilhantes.
Não sei se é só religião, sabe? Eu acho
então
que
é o quê?
Não sei, Luís, não sei se é só religião. Eu acho que é todo um quadro, digamos assim,
claro,
de pensamento. Que as pessoas estão...
Que recebe e que transforma
recebe,
pois, a religião,
claro,
neste dogma.
Exatamente.
Nesta forma
exatamente
inabalável de encarar certas regras que... são recebidas, enfim.
É a religião, é a escola, é a sociedade, é tudo.
Seguimos
junto
por aqui agora. Ficámos com este poema hoje da Cristina Rossetti, poetisa inglesa, viveu entre 1830 e 1894. Inverno, no meu segredo, que escutámos na sua leitura e na tradução de Margarida Valdegato. Ana Luísa Amaral, até para a semana.
Até para a semana, Luís.
O som que os versos fazem ao abrir.
Com Ana Luísa Amaral e Luís Caetano.
Playing a Game of Go, música de James Horner para o filme A Beautiful Mind, uma mente brilhante, filme de Ron Howard sobre o matemático John Nash. A seguir, vamos ao cinema com Inês Lourenço na Grande Ilusão.
That is the whole idea of this machine, you know.
Dove vai?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
The Only Living Boy in New York, título tirado de uma canção da dupla Simon & Garfunkel. É uma das estreias da semana, um filme de Mark Webb que se foca no irregular caso amoroso de um jovem nova-iorquino. Que caminhos sinuosos toma esta narrativa, Inês Lourenço?
A história de Thomas Webb, o jovem interpretado por Callum Turner neste The Only Living Boy in New York, é a de alguém que decide experimentar o fruto proibido. E neste caso estamos a falar da amante do pai, cuja existência ele descobre no início do filme, passando a persegui-la até não resistir mais. É certo que há aqui ecos de A Primeira Noite, de Graduate, de Mike Nichols, somando-se a referência aos Simon & Garfunkel, que são a banda sonora desse outro filme. Mas também é verdade que este retrato juvenil não é tão poderoso quanto sugere o ponto de partida do argumento, desde logo porque não é explorada a negritude do ato ousado. Há uma certa superficialidade dramática que fica evidente, que fica exposta, sobretudo no final. E, no entanto, estamos a falar de uma narrativa que aguenta bem os seus nós, nomeadamente a amizade do protagonista com um ilustre estranho, um Jeff Bridges com um look a David Lynch, mas com pouco para dizer, além de algumas banalidades de autoajuda. O filme tem estas fragilidades, mas elas são de alguma forma compensadas por uma muito agradável banda sonora, não só Simon & Garfunkel, como Lou Reed ou Bob Dylan, e pela observação delicada das relações humanas. Esse é o trabalho apreciável de Mark Webb aqui.
That's her, the other woman.
Excuse me, you don't know who I am.
Yes, I do.
You do?
You're the boy who follows me. You're also Ethan's son.
You think you're gonna steal him away from my mother?
You can get any man you want in this city.
Could I get you?
What? She's not like anyone I've ever met.
People do things all the time without realizing.
Yeah, what am I doing?
You're trying to make love to me.
I'm trying to make love to you.
Were you?
What kind of a question is that? She's a beautiful woman. She's sleeping with my father.
You're being really obvious.
You're an innocent, Thomas. And you've got no idea how the world works.
I know some things.
Like what?
Did you sleep with her?
Why do you care?
In life, what is it that you want?
Is there anything I should know? Anything you want to tell me?
You want something more here.
Something more what?
Provocative.
Things have gotten messy.
You are just like them. They won, Thomas.
I want a bail.
Mais uma estreia a assinalar.
O filme England is Mine, Descobrir Morrissey, de Mark Gill. Um biopic não autorizado sobre o ex-vocalista e letrista dos The Smiths,
que o retrata na sua juventude antes da formação da banda, quando sobrevivia com empregos desinteressantes e resistia na escrita que o havia de levar longe. Mas este filme não nos chega a dar a Stephen Patrick Morrissey do outro lado do espelho, ou seja, porque não podiam ser usadas músicas suas aqui, e essa é uma limitação concreta. Então o que resta é um olhar pouco mais que ilustrativo sobre essa fase deprimida da vida do futuro ícone, mas com um elogiável enfoque nas figuras femininas que o encorajaram nessa altura. Uma nota também para a interpretação de Jack Lowden, que se aplicou na sensibilidade e timidez do jovem Morrissey, assim como nos seus olhos tristes.
The local music scene is the sole preserve of troglodytes, whose regard for subtlety and variation is comparable to a pig's passion for the slaughterhouse. In case I haven't made myself clear, it wasn't very good.
Stephen Patrick Morrissey certainly likes the sound of his own voice.
Thank you.
If you spent as much time looking for a band as you do slagging them off, it could be you up there.
Excuse me, mate. We met before. I'm Billy.
Linda. This is Stephen.
You're not in a band or anything?
No, he's not yet. You?
Well, trying to get something together. Are you ready, mate?
Stephen, what are you waiting for? Take a chance.
Começa amanhã a 11ª edição do Le Fest, Lisbon and Sintra Film Festival, com um programa variado. Vamos a alguns destaques de cinema neste festival, Inês Lourenço.
Com uma sessão de abertura que literalmente veste a rigor, o filme francês O Espírito da Festa, de Olivier Nakache e Eric Toledano, o Le Fest começa a sua rota por uma série de cinematografias. Desde logo, ainda no dia de amanhã, é possível ver o mais recente filme de Richard Linklater, Last Flag Flying, com Steve Carell, Bryan Cranston e Lawrence Fishburne, um trio improvável que se une aqui pelas duras memórias da Guerra do Vietnã. Há também títulos de algumas das retrospectivas, como O Senhor das Moscas, uma adaptação de Peter Brook do romance de William Golding. Peter Brook estará cá a acompanhar o festival. Temos ainda A Salamandra, de Alain Tanner, ou A Pianista, de Michael Haneke, que integra a homenagem a Isabelle Huppert, aqui numa das suas brilhantes interpretações.
Ré, 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 je nun, je nun. Sie haben ihr Teil genossen. Ré, 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 ré. C'est le rythme du petit bourgeois entêté. Und hoffen, was sie noch übrig ließen. Leur wieder zu finden, noch wieder zu finden. Auf ihren Kissen.
Excusez-moi, professeur.
E por falar em Huppert, é mesmo sobre ela que recaem as atenções neste fim de semana marcado pela sua presença no sábado. Ela vai acompanhar a sessão de Malina, a história de um singular triângulo amoroso realizado por Werner Schröter. E há ainda outros filmes desta homenagem no mesmo dia, como Noutro País, de Aung San Suu, Lulu, de Maurice Pialat, o belíssimo As Irmãs Bronte, de André Téchiné, com o père no papel de Anne, a mais nova das irmãs escritoras, ou ainda Souvenir, de Bavo de Fourne, um dos mais recentes trabalhos da atriz, que também irá apresentar a sessão. Destaques ainda para o vencedor da Palma de Ouro deste ano, O Quadrado, numa sessão que contará com a presença do realizador sueco Ruben Östlund, Lucky, o simples e maravilhoso tributo a Harry Dean Stanton na sua derradeira interpretação, o realizador John Carroll Lynch também virá apresentar, e as retrospectivas continuam com Abel Ferrara, filmes como Bem-vindo a Nova York ou The Funeral, e Julian Schnabel, de quem será exibido O Escafandro e a Borboleta, para além de uma crónica fílmica intitulada A Private Portrait, sobre o artista e realizador aqui olhado por Papi Corsicato. Ambas as sessões são acompanhadas por Schnabel.
Everything has a story. Everything comes from somewhere. And he takes his world and he reorders it.
There was no confusion at all about what he was meant to do with his life.
He's always said to me, making art is an exit out of reality. And basically, it will save you from everything.
When
when you're young, you have a desire to do something and you don't know what it is, but you're propelled to do it.
No domingo é a vez de João Mário Grilo estar presente em duas sessões das suas curtas-metragens, entre elas O Processo do Rei e o belo documentário O Tapete Voador, dia também de Promessas Perigosas, de Cronenberg, ele que é o presidente do júri este ano, depois Violette Nozière, um dos títulos da fabulosa dupla Chabrol-Huppert, e dentro da vasta oferta, destaque ainda para Moderato Cantabile, filme de Peter Brook, adaptado de Ipur, Marguerite Duras, com a imensa Jeanne Moreau, que faleceu em julho deste ano.
Ah, oh, je vous jure, madame de Barret. Terrible. Têtu comme une chèvre.
La sonatine.
Quoi, la sonatine?
Je n'aime pas du tout.
Qu'est-ce que tu lui reproches à cette si jolie petite sonatine?
Elle est trop difficile.
Ah, tu viens de découvrir ça?
Ah oui?
Oui, comment?
Oui, mademoiselle Gironde.
Allez, joue.
Ao longo da próxima semana, destaque para a sessão especial Jean Duché Restless Child, documentário sobre o crítico francês, esse fascinante orador com uma imensa cultura cinematográfica, que estará presente. Da seleção oficial temos o filme Chama-me pelo Teu Nome, de Luca Guadagnino, e Bárbara, de Mathieu Amalric, com a cantora Jeanne Balibar. Mais um realizador, ator, que marca presença e, finalmente, chamar a atenção para a secção de clássicos que o festival apresenta em cópias restauradas, como Belle du Jour, de Buñuel, ou Blow Up, de Antonioni, e a secção redescobertas, com, por exemplo, A Cidade dos Anjos, de Robert Aldrich, ou A Viagem Bem Bebida e Cantada, de Lee Marvin, Clint Eastwood e Jean Seberg, em Os Maridos de Elizabeth, de Joshua Logan.
I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Wheels are made for rolling, mules are made to pack. I've never seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. Goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star, a wandering
That is the whole idea of this machine, you know.
Doko iku no?
I love you.
A grande ilusão.
Aren't you drinking?
I never drink. Why?
Tu n'as rien vu à Hiroshima.
J'ai tout vu, tout.
September Song, Kurt Weill, no violino de Daniel Hope, o piano de Jacques Hamon e a orquestra de câmara de Zurique. O arranjo é de Paul Bateman. E regressamos à poesia na noite da rádio.
A vida breve. Poesia por quem a escreve.
Na Biblioteca, um poema de Manuel António Pina.
não pode ser dito guarda um silêncio feito de primeiras palavras diante do poema que chega sempre demasiadamente tarde, quando já a incerteza e o medo se consomem em metros alexandrinos. Na biblioteca, em cada livro, em cada página sobre si recolhida, às horas mortas em que a casa se recolheu tão bem virada para o lado de dentro, as palavras dormem, talvez, sílaba a sílaba, o sono cego que dormiram as coisas antes da chegada dos deuses. Aí, onde não alcançam nem o poeta, nem a leitura, o poema está só. E, incapaz de suportar sozinho a vida, canta.
A Vida Breve, um programa de Luís Caetano.
The Poet Acts, momento da banda sonora de Philip Glass para o filme As Horas, de Stephen Daldry, a partir do livro de Michael Cunningham.
Última edição. Um programa de Luís Caetano.
Na passagem do milénio, era eu editor de uma pequena revista de poesia e arte, costumava receber uma corrente ininterrupta de textos submetidos para apreciação. O nosso endereço estava disponível online, remetidos por pessoas que claramente nunca tinham lido a nossa revista, mas que nas suas cartas de apresentação expressavam um desespero considerável em ter os seus poemas publicados, fosse onde fosse. Algumas dessas cartas, umas boas dezenas delas, explicavam que o poeta em questão estava a sofrer de uma condição terminal e que queria, precisava, de ver os seus poemas publicados antes de morrer. Tenho na minha posse 3 cartas que contêm a frase "Não sei quanto tempo tenho". Também recebi várias cartas de prisioneiros que consideravam que a publicação da sua poesia era, no seu entender, a melhor maneira disponível de afirmarem a sua condição de seres humanos e não apenas de criminosos. Não estou a fazer pouco destes poetas. Estou apenas a tomá-los como exemplo da força da ligação implícita entre poesia e reconhecimento social da humanidade do poeta. É uma associação de tal forma forte que os escritores em questão não veem nenhuma contradição no facto de estarem a tentar preservar a sua personalidade numa revista que ninguém vai ler. É como se o próprio poema e a publicação não interessassem. O que interessa é que o poeta o saberá e poderá apresentar-se aos outros como poeta publicado. Uma distinção que ninguém, não a morte social por exclusão da lei, lhes poderá sonegar. E é um excerto de Ódio à Poesia, de Ben Lerner, norte-americano, nascido no Kansas em 1979, livro agora publicado pela Elsinore, com tradução de Daniel Jonas, um livro com este título provocador. Diogo Madre Deus, editor da Elsinore, bem-vindo uma vez mais à rádio. Esta descrição que Ben Lerner fez do desejo de tantas pessoas em sentir que aquele crivo final que é a publicação da poesia lhes dará, lhes abrirá as portas a um qualquer Olimpo, a uma eternidade, na realidade, à imortalidade. Mas o que encontramos no livro é a negação do título ou a sua fundamentação?
Bom, ambas, ou seja, o que o Ben Lerner faz aqui é um exercício muito curioso, de, obviamente, também de ironia e de provocação, não é? Mas que espelha uma espécie de desconcerto ou até mesmo de desconforto que existe quando abordamos o leitor, aborda, não só o leitor, mas também o poeta aborda a poesia. Estamos a falar de um contexto muito específico, que é a poesia, sobretudo de agora, a poesia contemporânea, a poesia sem... Não estamos a falar, obviamente, do poema épico, ou do barroco, ou do...
Em século XXI.
Exatamente. Ou seja, não do poema onde há regras e uma estrutura onde, com muito pouco espaço para a desconstrução. Exatamente. E pronto, e há essa espécie de sentimento que todos nós, provavelmente já, pelo qual já passámos, leitores, não é? Que é uma incapacidade ou um receio de ser, não ser tocado ou nem sequer compreender aquilo que o que passa por ser um poema, não é? Por um lado isso, ou seja, uma certa incompreensão face à poesia, face a estar perante um poema, e a convicção de que a poesia é algo que é o espelho da alma, vamos lá ver, ou seja, que é uma expressão de um domínio interior e, portanto, que é suposto tocar, ou seja, é suposto mexer com o leitor. Portanto, que é muito mais, atualmente, é muito mais difícil concordar sobre o que leva a pressupor que estamos perante um poema bem conseguido do que a concordar com o que nos estava a dizer, que estamos perante um mau poema, não é? Por isso, talvez, o único refúgio possível seja a publicação. Ou seja, esse crivo é o crivo também que permite seja ao poeta, seja ao leitor, de identificar, se está publicado é porque alguém olhou para isto e alguém me disse e comprova que vale a pena ler e estamos perante a poesia, não é? É interessante que o Baron Lerner aqui também descreve o lado do poeta, que também odeia a poesia, ou seja, e odeia porquê? Porque a poesia é quase algo que um exercício quase de sublimação de intelectual, ou seja, o encontrar e reduzir o pensamento a uma frase perfeita, uma frase de equilíbrio, não é? Não é um romance onde se pode talvez falhar advérbios, falhar inteiras frases e nem tanta estrutura aguenta a qualidade do
portanto é um trabalho devastador.
É um trabalho de corte, um trabalho de apuramento, necessita da linguagem e essa linguagem é sempre pobre em relação à ideia
é quase
que
utopia.
Que origina, não é? E, portanto, há aqui uma dupla também, uma frustração do lado do leitor e do lado do próprio poeta. E ao mesmo tempo há uma espécie de consagração social a priori, ou seja, que é uma consagração também dúbia ela, ou seja, quando ele fala, há momentos, há passagens muito divertidas em que ele descreve de facto o que é uma conversa do o que é que tu fazes na vida, sou poeta, e a reação que a outra pessoa tem, não é?
Porque, não a sério.
Não a sério, mas também com um misto de, bom, ser é poeta, portanto é alguém que pensa de forma diferente, é alguém que de facto tem não deixa de haver um certo prestígio.
Claro.
Esse prestígio,
a associação da poesia à elite ou
sim,
do poeta uma elite intelectual.
Ao mesmo tempo, esse prestígio é manchado por, bom, e o que é que fazes mesmo realmente?
Exato,
não é?
A inutilidade da poesia.
A inutilidade da própria poesia. Portanto, tudo isto está aqui de forma muito interessante condensado nestas pequenas páginas que ele descreve tudo este meio que envolve a poesia, onde ele vai buscar alguns exemplos para descrever o que são maus poemas, para chegar à conclusão que até nem são assim tão maus quanto isso. E é interessante pensar que a função da poesia nos nossos dias, a função do poeta na sociedade de hoje, e de como isso, ele não descreve isto, mas pronto, mas de como isso, de facto, tem um lastro muito grande que nos liga quase ao mundo clássico, ao mundo dos gregos. Se pensarmos que, por exemplo, quem lê Platão e lê a República e há um autêntico uma perseguição, uma crítica aos poetas, mas por motivos completamente diferentes, ou seja, o Platão dizia era que a poesia que tinha um poder que podia corromper os jovens e, portanto, deveria ser afastada da sociedade, era um perigo. Aqui, apesar de tantos séculos, temos exatamente o contrário, ou seja, que há o medo que essa poesia já não toque, já não signifique nada, que já não exprima absolutamente nada e não chegue ao outro, não é?
A decidir buscar agora a Sofia num som que tenho dela a falar da função social da poesia em 1977, sim, porque também é um bocadinho isso que nos evoca esta intervenção poética ou do poeta na sociedade. Sim. Ben Lerner, poeta, ele próprio, ensaísta e professor de literatura, a primeira professora dele, que se tornou uma amiga e a quem ele dedica este livro, disse-lhe um dia que detestava a poesia metade do tempo. Disse-lhe, meio a sério, meio a brincar, como o próprio livro também o é, diz ele que em qualquer arte, na poesia em particular, há um ciclo de desapontamento, a distância entre o que se quer fazer e o que se consegue fazer. Também, por parte do público leitor, às vezes sentem-se excluídos da poesia por não entenderem, ou aqueles que escrevem por não serem conhecidos pela poesia que escrevem. Lá está tal desejo tremendo de ver essa poesia publicada. Veja-se o sucesso das editoras de pagar para publicar, que está a acontecer em força no nosso país. Um livro que é, enfim, uma ironia, mas uma ironia com substância, como já ouvimos aqui por parte do editor Diogo Madre Deus. O próprio Bun Lerner é muito marcado, muito influenciado pela poesia, nomeadamente a de John Ashbery, que morreu recentemente. E agora aqui temos este pequeno livro, este brinco de reflexão sobre o que, afinal, o que é isto, a poesia, e o que é para quem a escreve e para quem a lê. Ódio à Poesia, de Bun Lerner, livro com tradução de Daniel Jonas, agora editado pela Elsinore, que nos foi apresentado por Diogo Madre Deus.
Última edição. Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.